Doutor Bruno, está bom?
Já Muito bem, obrigado.
Já temos aqui pedidos, Vossa Excelência, para fazer chegar à comissão as.
Sim, senhor, eu estava a ouvir.
Estava a ouvir. Muito bem.
Não é
Pensei
tema
que
novo.
só tivesse entrado agora.
Não ouvi essa parte final, ouvi.
Não ouviu?
Ouvi a parte
Ah,
final,
ouviu.
ouvi sobre a Hungria, sim.
Oh, Dr. Bruno, não se fala na possibilidade de suspender nenhuma reunião interparlamentar ou reunião da COSAC, por exemplo.
Não se fala na possibilidade de suspender nenhuma reunião, até porque isso é um aspecto, eu depois posso detalhar isto com maior precisão. Mas as reuniões interparlamentares são diferentes das reuniões do Conselho. A dimensão parlamentar é sempre co-presidida e co-organizada entre o Parlamento do país da Presidência e o Parlamento Europeu. Portanto, qualquer decisão envolve sempre o Parlamento Europeu e o posicionamento que o Parlamento Europeu assumir em relação a isto. Portanto, neste momento isso não está em cima da mesa, não?
Eu? Obrigado, Dr. Bruno. Aqui o Sr. Deputado José Luís Carneiro estava a pôr essa questão e, enquanto esperávamos aqui que se pudesse entrar no Teams para poder partilhar um documento, enquanto que o nosso técnico nos ajuda, eu gostaria de agradecer a vossa presença e... Diga. Já está. Já está. Agora, ir buscar esse documento. Deixamos de ver o Dr. Bruno.
Sim. Tenha aqui a sua palavra, posso, por favor. Eu acho que já está. Isto. Ah, ok. Partilhar aqui. E agora? Vamos ver
o documento. Agora vou aqui buscar o documento. Mas nós temos estado a tua espera. Tu é que...
É isto, Sr. Deputado?
É. Mas não conseguem... Não, haverá aqui alguma dificuldade de visibilidade. Bem, vamos dar então início aqui à nossa reunião do Grupo de Trabalho. Senhores Deputados, vamos dar início. Eu queria vos agradecer a vossa presença. Não queria que ninguém fosse de férias sem pensar neste assunto, para que em setembro pudéssemos, no fundo, meter o projeto já de pé. Eu pedi aqui uma colaboração e pedi, ou tenho pedido, logo desde o início, ao Dr. Bruno Dias Pinheiro para se juntar a nós. Ele, afinal de contas, é mais do que a antena, é um alto quadro do nosso Parlamento, também deve participar e merecer a nossa confiança, no sentido de dar um contributo, o contributo dele, em relação a este ciclo de debates e de conferências que queremos, de alguma maneira, socializar a partir do Parlamento Português. Então pedi a reunião, marcámos hoje, se bem que o Dr. Bruno chamava-me a atenção de que amanhã, na sequência da eleição, esperemos que corra tudo bem, da Presidente da Comissão Europeia, teremos na sua intervenção também mais matéria-prima, sobretudo as prioridades e os desafios novos que possam surgir no âmbito da intervenção que ela vier a fazer, caso seja eleita como esperamos, pelo menos como eu espero. Nesse sentido, eu disse-lhe bem, não temos a reunião hoje, mas não temos necessidade de aguardar, porque isto é um documento que vai, sempre, vai sendo feito, vai progredindo e teremos a todo momento a oportunidade de introduzir no fundo da nossa estratégia. O que é que eu estive a preparar? Infelizmente não se vai ver com grande visibilidade, mas preparei já um documento, depois posso fazer chegar por mail e cada um lê atentamente. Em casa, sossegados, e dão os seus contributos. E portanto, o Dr. Bruno fez-me um levantamento de alguns temas e ele fez duas abordagens. Uma que seriam as definições estratégicas, que nesse caso são mais generalistas e que depois têm muitos subtemas, no âmbito do período de 24-29, e depois os temas mais concretos em que me parece que nos ajudam mais a definir os painéis. Eu agora... Tiraram-me isto aqui. Onde é que está? Onde é que está o documento? Estava aqui. Aqui... Não é este. Hum? Eu não fiz nada. Estava a falar. Não. Aqui também não interessa. Bem, vou fazer aqui, pronto. E então, depois dessa base, eu tinha solicitado também à nossa deputada Liliana Reis aqui um contributo no sentido de identificar um conjunto de pessoas na academia que me parecem essenciais. Porquê? Até porque elas, por exemplo, são essenciais também para aquele projeto da formação. Mas são essenciais para este projeto na medida em que, não só porque se especializam em áreas e porque têm, digamos, matéria de investigação que podem trazer ao processo, mas porque também podem trazer alunos, também podem envolver, digamos, outro tipo de destinatários que nos interessa muito promover, né? Portanto, nós não queremos fazer isto só para nós. Nós temos que envolver as pessoas. E temos que fazer com que as pessoas possam tirar partido do Parlamento e, por outro lado, sentir que o Parlamento se aproxima delas. E, portanto, que é, no fundo, o nosso trabalho. E, então, fizemos aqui uma fusão entre os temas, uma distribuição entre oradores e depois surgiram também um conjunto de outros oradores. Devo dizer que este trabalho foi um trabalho... Senhores deputados, preciso que vocês me agora entrem em ação. Eu vou fazer aqui uma lista de 14 mesas que já foram levantadas. Isto vai ser tudo enviado por e-mail para vossas excelências. Os nomes que aqui estão são indicativos e, portanto, são propostas. A ideia é depois levarmos isto à mesa de coordenadores e deliberarmos.
Vê-los, aquilo não se pode ampliar o documento?
Pode. Já tínhamos já aqui um primeiro, não sei se isto já vos dá alguma margem. No fundo tinha três colunas, o tema, oradores e datas. As datas estão em vazio. Eu vou ler e quem está ali mais próximo vai vendo. Portanto, o primeiro tema, começa aqui, alargamento da UE como desafio político e institucional. Portanto, depois estas questões, no fundo, os impactos políticos, geopolíticos, económicos, reforma institucional. Esta questão pode também ser autonomizada, a questão da reforma institucional. E aqui tínhamos três propostas. Eu apareço aqui na primeira como moderador, mas a ideia é que os membros da CAI, o mais possível, sejam moderadores, portanto, depois vamos vendo nos outros temas, vamos ver outros nomes. Portanto, por acaso eu apareço logo aqui no primeiro, mas não tem nenhuma relevância, nem estou a propor que o primeiro seja este, ok? Vou dizer o primeiro nesta ordem. Portanto, temos, por exemplo, aqui a professora Ana Paula Brandão, Jorge Botelho Muniz, aqui da Universidade do Minho, Universidade Lusófona, um atual vice-presidente da Comissão Europeia, vamos ver o que é que vai ser nos próximos dias, que é o Margarita Esquinas. A ideia era ir cruzando também perfis. Diga. Ou estar mais próximos do ecrã. Portanto, o primeiro seria sobre o alargamento da... Eu não consigo, eu puxo o documento e ele sai. Não.
Jorge Pamuniz.
Portanto, isto assim é difícil. É um documento de trabalho. Eu próprio, enfim, ainda há uma hora atrás estava a mexer no documento, portanto não... Não, se eu tivesse mais consolidado, até tinha enviado antes da reunião. Mas eu vou sair do Teams porque ele está-me sempre a desaparecer. E, portanto, não vale a pena. Portanto, tínhamos um primeiro. A ideia é nós termos alguma coisa, meus caros amigos. Agora, a partir daqui, juntos, construímos um caminho, não é? Portanto, o primeiro, alargamento da UE como desafio político institucional. O segundo, agências... os nomes, Ana Paula Brandão, Jorge Botelho Mediz, Margarita Esquinas, a moderação, neste caso, a proposta era Telmo Faria. Em segundo lugar, outro tema, Agenda Estratégica 24-29, Prioridades e Recursos, perspectivar o próximo quadro financeiro plurianual e o debate sobre recursos próprios e capacidade orçamental da UE. Há aqui também vários nomes que pus aqui. José Manuel Fernandes, por ter muito conhecimento sobre estas áreas, é atualmente nosso Ministro da Agricultura, seria no fundo chamado a essa experiência que tem. Elisa Ferreira, ainda comissária. O professor António Marques, da UBI. Uma jornalista, Susana Fresh. E moderador António Pinto Pereira. É uma proposta. Depois, outro tema. A defesa europeia, reforço de capacidades e prontidão de resposta. Uma área mais militar, e aqui pensamos em General Vieira Borges, Francisco Proença Garcia, eventualmente o Senkfa, ou o General Lemos Pires, ou estes quatro nomes, moderador Liliana Reis. Outro tema, a autonomia estratégica da UE, como alcançar o duplo objetivo de reforçar a segurança económica e aumentar a competitividade e a liderança global da União. Aqui dois nomes para já, mas teria que ser completado a professora Laura Ferreira Pereira e a professora Raquel Freire, esta de Coimbra, e a professora Laura Pereira do Minho. Depois um tema, Pacto Ecológico Europeu, ponto de situação da transição e prioridades. Proposta, Maria Francisca Saraiva, do ISCSP, Silvério Rocha e Cunha, de Évora. Eu próprio coloquei aqui um presidente, acho que devíamos ir buscar alguns outros parlamentares não da CAI, e aqui estava a propor o presidente da Comissão de Energia e Ambiente, por ser uma pessoa especialista na área da energia, pode nos dar um ângulo bem distinto, até porque foi ex-autarca e hoje é parlamentar, o Salvador Malheiro, e o moderador Rui Tavares. Rui Tavares que assume um papel sempre muito importante até na identidade política do seu partido, portanto, pensámos nele para moderar este debate, sendo aqui um moderador participante, mas enfim. Outro tema, Pacto sobre Migrações e Asilo, quadro de implementação até 2026, com a professora Ana Santos Pinto, Licínia Simão, de Coimbra, Jorge Moreira da Silva, moderador José Luís Carneiro. Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades, que papel de liderança para a União Europeia. Equipa já de duas pessoas, um que vem das empresas, o Dr. Luís Portela, e um académico, Nuno Garcia. Esta é da, isto foi uma proposta da Liliana. Ciências da Universidade de Lisboa. Aqui de Lisboa. E há mais pessoas especializadas no tema da inteligência artificial, que podemos complementar e depois ver qual de nós faria a moderação. Achava muito interessante que a primeira conferência fosse esta, a Europa desenhada pelos jovens, trazer seis jovens que representam seis grupos de seis universidades, que eu conheci no âmbito de um projeto promovido pelo ISCS e com um apoio muito forte por parte da representação da Comissão Europeia, com envolvimento muito grande da embaixadora Sofia Moreira de Sousa. Fui a esse evento, eu partilhei isso convosco, o evento pareceu-me muito interessante e acho que do ponto de vista simbólico, começar com os jovens, que não são especialistas, mas como é que a sua visão, através das propostas que eles ali deixaram, eu ganhei vontade de partilhar isto convosco e que poderíamos, no fundo, dar o arranque. E aqui propunha, naturalmente convidar também a embaixadora Sofia Moreira de Sousa, a professora Carla Costa como dinamizadora deste projeto. É um projeto engraçado porque vai ao encontro daquilo que o deputado Rui Tavares há pouco estava a falar, quando fala sobre que as estudas universitárias deviam conjugar esforços. Aqui ao nível dos estudantes, seis universidades fizeram uma espécie de consórcio dentro de um projeto promovido pela Comissão Europeia em Portugal. e quem sabe se isto não devia ser escalado para estruturas permanentes e estruturas também mais ambiciosas, ainda ao encontro daquilo que o Sr. Deputado referiu há pouco. Aqui propunha a moderação do nosso deputado mais novo, que é coordenador de um grupo parlamentar, do Bernardo Blanco, mas enfim, também não falei com ele, é uma proposta que deixo. Um outro tema, o mercado único e a União Bancária de Capitais, um tema já mais específico, dentro da área, se quisermos, da competitividade económica da União. Aqui, Bruno Ferreira da Costa, da UBI, Isabel Camisão, da FLUC, Sandra Dias Fernandes, do Minho, um jornalista, Ricardo Costa, da SIC, e o professor Ricardo Reis, da London School of Economics, um economista. Em termos de diferentes naipes, de diferentes origens académicas, não termos só académicos, termos também aqui um jornalista que nos ajuda também a mediatizar e a atrair aos painéis. Pois aqui um painel sobre a formação europeia, carreiras e oportunidades, que há pouco falámos, convidar o Dr. Luís Amorim, o Fernando Furtoso Melo, que foi um diplomata que se envolveu sempre muito nestas questões da formação, seria muito interessante, ele hoje é chefe de civil da Casa, melhor, chefe da Casa Civil do Presidente da República, também vem de outra instituição, seria interessante estabelecer aqui algum canal por esta via, eventualmente a Secretaria de Estado Inês Domingos, este Carlos Gil da IEPSA, mal estávamos em reunião, comecei a colocar, portanto, neste working progress do documento, ou trazer uma outra organização, metia IACEMOS europeus, para percebermos um bocadinho, outras experiências, eventualmente o Filipe Honrado da Repair e a professora Carla Costa, que está envolvida com o Carlos Gil neste projeto ISCOS e EPSO. Portanto, eram propostas, podemos até desdobrar e fazer duas coisas em dois momentos, porque se fizermos uma vez por mês, já temos aqui 14 ou 15 mesas, pode-se fazer uma num ano e outra no outro. E, portanto, pois aqui uma guerra na Ucrânia, a União Europeia e a NATO, muito na sequência quase dos novos alinhamentos que possam acontecer no âmbito da geopolítica a partir das eleições americanas e, portanto, de todo este quadro poder eventualmente ser alterado ou não. E aqui estava a propor um grupo que seria muito, muito interessante, a embaixadora da Hungria, o ministro Paulo Rangel, o eurodeputado Tiago Moreira de Sá, a Diana Soler e a moderação Regina Bastos. Me veio à cabeça, mas é um mosaico de experiências e de pontos de vistas muito, muito, muito distintos. Também é interessante que cada mesa tenha coisas muito, muito diferentes, possa, no fundo, ter amplitude e, portanto, mais larga, melhor, do ponto de vista até de intervenção política, família política europeia, etc, etc. Pegar na proposta do Rui Tavares, que fez aqui numa das reuniões anteriores, que nos chamou a atenção, e eu acho que ficámos todos muito sensibilizados com isso, que é chamar os eurodeputados portugueses de outros países, podermos convidá-los, em algum momento, no próximo ano, a poderem vir ao Parlamento, falarem um bocadinho da sua experiência e da sua visão de como é que Portugal, eu chamei-lhe portugueses na Europa em diferentes parlamentos, mas enfim, depois daríamos um toque. Estes vários eurodeputados, alguns foram identificados por ele, que são de diferentes famílias políticas e de diferentes parlamentos, seria interessante, e até poderia nem ser só de parlamentos da UE. Portanto, eu recordo que o deputado Rui Tavares falou no caso do Reino Unido, e eventualmente até de outra experiência, que não a geografia propriamente dita dos 27. Acho que também seria interessante vermos o esforço empresarial português na questão da segurança europeia, e aqui levantava aqui o nome das empresas que eu gostava que visitassem e podíamos recolher mais do que este, para além da Tequebra e da Cosimac, uns fazem drones, outros fazem acessórios para F-16, outros, enfim, estão todos a participar nesta economia de defesa. Aqui eventualmente temos a simpatia de poder estender e convidar, por exemplo, o Presidente da Comissão de Defesa para fazer a moderação sobre esta questão do esforço português, porque acho que a CAI, não abdicando do seu papel e das suas competências, deve o mais possível chamar outras comissões e outros deputados também, e, portanto, dando sinais, até porque nós queremos que os outros deputados também participem nestas iniciativas, senão fazemos isto em círculo fechado. Mais duas propostas, uma também sobre a questão da segurança europeia, uma Europa forte e segura, com a Mónica Ferro, Nuno Severino Teixeira, Anselmo Crespo, um jornalista muito interessante, o professor Carlos Gaspar, um painel, e um último, uma Europa livre e democrática do pluralismo dos mídias à sociedade civil, com a Mafalda Anjos, Catarina Furtado, Miguel Sousa Tavares, pus aqui moderação, uma eventual moderação, da nossa deputada Ana Mendes Godinho. Ou seja, o que eu queria que retivessem neste momento é: temos aqui estes temas, o que é que vamos aperfeiçoar, o que é que eventualmente não vamos prosseguir, ou o que é que vamos substituir, calendarizar, definir o local, definir um método de intervenção em termos de... Isto vai ter uma metodologia, as pessoas vão falar, vamos ter mesas de 3, 4 pessoas, uma moderação, quais são os tempos. Quem participar nisto sujeita-se a participar num projeto editorial, por exemplo, e depois fazermos uma publicação da CAI sobre o seu próprio trabalho. Ou seja, imaginem que fazemos 15 ou 20 mesas e no final temos 20 capítulos e estes autores tinham umas regras, não é? O número de caracteres, como é que tinham que estruturar, depois tinham um período, entregavam-nos e nós, de alguma maneira, socializávamos este trabalho e era uma forma de darmos, irmos construindo vá à biblioteca, se quisermos, sobre um tema da Europa, que vai sofrendo mutações, não é? Como vemos, a complexidade e a evolução da situação internacional vai dando sempre novos temas e pano para mangas. E, portanto, estas eram já 14 propostas que eu gostava que vocês levassem de férias, para vocês meditarem à beira da piscina, ou enquanto estivessem um bocadinho mais sossegados, eventualmente se lembrassem desta, daquela figura, ou desta, daquelas pessoas, que discutissem metodologia, voltávamos a falar quando o Parlamento regressasse, ali no início de setembro, fechávamos e lançávamos então o programa, víamos a questão dos parceiros desde os mídia até outros parceiros, por exemplo, se quisermos fazer um network a seguir, fazemos um coffee break com um vinho, um café, uma coisa assim simples, mas não é preciso fazer assim nada extraordinário. Portanto, estas eram as ideias, feitas assim um bocadinho à pressa, mas para, com o sentido de eles vão perceber, não vão estar aqui já a cair em cima porque isto não está bem feito, mas acima de tudo o contributo foi, a nossa ideia foi de lançar uma primeira pedra, ter essa iniciativa para vocês ajudarem agora a aperfeiçoar. Portanto, a palavra é vossa.
Pedir-se os caros e caras colegas não se importarem muito, dizer só qualquer coisa rapidamente agora, porque vou ter que sair. Tenho uma apresentação de um livro para fazer agora mesmo e, portanto, quero só deixar umas notas, agradecer pelo trabalho. Eu acho que está bastante bom e pode haver uma sugestão ou outra a fazer agora, se tivermos um prazo para poder mandar sugestões que depois sejam integradas, mas no global parece-me bem e acho que podemos todos participar nesta função de moderador, desde que tenhamos cuidado, eu próprio tentarei tê-lo quando for a minha ocasião, de perceber, distinguir bem o que é a parte da opinião e o que é a parte de moderação, acho que isso todos sabemos fazê-lo. Acima de tudo é importante dinamizarmos o debate europeu em Portugal, depois também enviarei talvez alguns nomes, não é? Já está muito de quem sabe sobre a Europa em Portugal e que conhece e que está capacitado para participar num debate destes. lembrei-me, porque não sei se está, e não é primo, para não me acusarem de nepotismo, mas é Tavares, do José Tavares, da Nova SBE, que tem um livro sobre a Europa também interessante, da área da economia, mas há outras sugestões que podemos juntar. De qualquer forma, em princípio, da parte do livro apoiamos este tipo de iniciativas, da minha parte participarei à medida do possível, conforme for sendo pedido, e confio que a conversa que vamos ter a seguir seja também construtiva, e depois volto a juntar-me a vocês noutra reunião deste grupo de trabalho. Pronto, muito obrigado.
Depois fazemos um... Já temos um grupo do WhatsApp que eu criei com os grupos de trabalho. Eu disse aos coordenadores que, sempre que eles quiserem, podem vir às reuniões. Isto era um bocadinho para poupá-los de mais uma hora ou meia hora, ou o que for de reunião, porque depois reunimos sempre com a mesa e com os coordenadores. De qualquer maneira, o que eu vou mesmo pedir é que vocês no grupo, digamos, do e-mail, façam uma reação por escrito, com propostas concretas, pensadas, porque agora dá-nos este tempo, no fundo, daqui a dois meses.
Com que prazo, mais ou menos, para essas respostas?
Eu acho que fazíamos isto até o início de setembro, temos tempo.
Parece-me bem.
Mas isto também é uma coisa em que vocês, um pouco relaxados, vão olhando, vão aperfeiçoando, olha, este em vez daquilo, ou vamos meter este, ou vamos meter um novo tema. Depois, outra proposta que, eventualmente, era vamos meter um calendário que depois podemos ir trocando, ou se tiverem opinião, lançamos os temas todos numa primeira edição, digamos assim, depois esgotamos essa edição e lançamos outra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, estimados colegas. Este documento, naturalmente, que o Sr. Presidente apresentou é um draft. A ideia da publicação, que surgiu também e seria feita pela Assembleia da República, foi também para não se perder um pouco daquilo que são os contributos daqueles que vêm participar nestas conferências. Ora, se nós, simultaneamente com o convite para a participação, endereçarmos também um convite com a sugestão de publicação, a submissão logo do capítulo do livro com as regras, o estilo, o número de caracteres, nós tínhamos pensado em 8 mil caracteres, estilo APA, aliás, que é o estilo aqui das publicações da Assembleia da República, e sendo que já temos 14 conferências. Com a participação de 4, nós teríamos basicamente 56 capítulos, fora os moderadores, que também íamos pedir, naturalmente, a todos os coordenadores deste grupo, para também, naturalmente, entregarem um capítulo de um livro. Nós estaríamos a falar de 56 capítulos, sendo que cada um, com 8 mil palavras, teria cerca de 20 páginas. Então estamos a falar do tomo 1 e tomo 2. Estamos a falar de mais de 1000 páginas relativamente a esta publicação. E parece-me que era um marco que nós deixaríamos aqui, enquanto Comissão de Assuntos Europeus, termos efetivamente um trabalho académico e uma... Aliás, como se nós no mundo académico temos 3 áreas de avaliação, que é a docência, a investigação e a transferência de conhecimento. E aquilo que me parece hoje é que quer a Assembleia da República, quer as universidades, quer a sociedade civil, têm trabalhado muito de forma autónoma e não têm efetivamente feito esta transferência de conhecimento e esta criação de sinergias, que na verdade talvez seja o nosso contributo mais importante enquanto aqui estamos. E por isso tinha sugerido ao Sr. Presidente, que tem sido muito receptivo à acomodação de todas as nossas propostas, aliás, como tem sido visível, que destas conferências também resultasse a publicação e mais, que servisse de uma antecâmara para o lançamento do Colégio da Europa em Portugal. Eu acho que todos nós, e parece-me que é cada vez mais visível, seja como satélite, como hoje o deputado Rui Tavares falou, seja também como uma proposta às instituições, nomeadamente à Comissão Europeia, que nos apoie no lançamento. Reparem, nós temos Bruges, temos Florença, acho que a Península Ibérica, e nós podemos ser pioneiros nisso, e mostrar que efetivamente temos esta... ligação também à academia. Nós temos académicos muito bons em várias universidades portuguesas a trabalhar assuntos europeus e que estamos a incluí-lo já na participação destes debates. E creio que podia sair também deste grupo, deste pequeno grupo de trabalho, uma plataforma para a tal antecâmara para o lançamento do Colégio da Europa em Portugal.
Muito bem. Não sei quem é que pediu primeiro, se foi o... força. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, naturalmente, louvá-lo por esta iniciativa. O trabalho está já numa fase bastante avançada, com números...
Só está a começar.
Não, mas enfim, mesmo embrionário, está consolidado e já tem aqui pernas para andar, sem embargo depois de se pensar alguma coisa. Por exemplo, eu, em relação ao orçamento da União e aos meios estruturais e financeiros de recursos, não é propriamente a minha área forte em termos de conhecimento da União Europeia, não é? Mas exatamente, como temos ainda a possibilidade de fazer aqui alguma alteração, e há aqui nomes importantes, a Mónica Ferro, que é a minha colega no ISCS, de quem eu gosto muito pessoalmente, o professor da Nova, que foi juiz do Tribunal de Justiça e advogado-geral, o Miguel Paiás Maduro, sim, também poderia ser um bom nome. O Carlos Porteiro Muniz, que aliás é um dos primeiros mestres pelo Colégio da Europa, é talvez, e o Nuno Rui, são dois nomes sempre de peso, embora não tenham feito consolidação da carreira académica, não se quiseram expor à avaliação da academia, mas são de facto dois académicos por excelência, do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica.
Sim.
Isto sem embargo termos até um protocolo, como eu já tinha sugerido ao Sr. Presidente, com a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra, do Porto, a Universidade Católica.
Braga e
a Universidade do Minho e a Universidade da Beira Interior, exatamente. Focando-nos nesta fase nas universidades públicas, enfim, mais claro, representativas, que trabalham estas áreas. Felicitar a presença da nossa deputada Liliana Reis, que é uma aquisição de grande importância aqui para estes trabalhos da Comissão, que eu, aliás, no grupo, no WhatsApp...
Mas a ver se roubamos à defesa que ela divide-se.
Não, mas não se pode dividir porque esta área está à frente. Mas bem-vinda aqui aos nossos trabalhos. E, de facto, essa é brilhante, acho que é muito importante essa ligação à sociedade civil e à academia, daquilo que nós fazemos aqui, para que se perceba também lá fora que fazemos coisas de nível elevado do ponto de vista da investigação académica, do ponto de vista científico, e isso é traduzido num registro de memória, que é, de facto, o que fica escrito, como, aliás, o Instituto da Defesa Nacional tem, por exemplo, trabalhos notáveis, onde eu já tive a honra de colaborar com vários escritos sobre segurança e sobre defesa, e podíamos fazer até pequenas revistas ou qualquer coisa que seja um marco que fique para a posteridade, para as próximas gerações, daquilo que a CAI tomou neste ano a iniciativa de fazer. Portanto, felicito o Sr. Presidente, enfim, todos os membros desta comissão aqui neste grupo, porque de facto são pessoas empenhadas e com ligação à Europa e com vontade de fazer coisas, e acho que isso dá-nos um grande prestígio a nós e à Assembleia da República. Muito obrigado.
Depois faz-nos as sugestões, sempre responder a todos, que é para todos estarmos.
Só uma questão também, Sr. Presidente, só uma questão. Aquilo que também tinha falado com o Sr. Presidente é que, para não ferir, e até porque tenho estado a perceber que a gestão de IEGS é muito mais difícil do ponto de vista político do que do ponto de vista académico, como já deve ter percebido. E parece-me que isto aqui tem que ter editores, naturalmente, que é para fazer a revisão até dos próprios capítulos. Aquilo que sugeri ao Sr. Presidente é que os editores fossem os membros desta comissão, deste pequeno grupo, dos cinco, ou seja, seriam os editores. Exatamente, mas a publicação teria a chancela da CAI. Ou seja, uma coisa seria a edição dos livros, outra coisa seria naturalmente a chancela da publicação, que seria da Comissão de Assuntos Europeus. E porquê? Porque cada um de nós está em moderação de painel. Então parece-me que era muito melhor aqui o Sr. Deputado José Luís Carneiro fazer a avaliação dos capítulos submetidos relativamente às migrações, segurança interna, ou seja, aos painéis que irá moderar. Cada um de nós ficasse comprometido com a revisão e edição dos capítulos das... Ou seja, isto para quê? Para tentarmos, de certa forma, maximizar o trabalho e acelerar o trabalho da publicação. E ter qualidade, claro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu quero também agradecer o trabalho que foi feito pelo Sr. Presidente, também pela Sra. Deputada Liliana Reis, que verifiquei que foi também alguém que esteve a trabalhar no documento, e julgo que o essencial foi dito pelos colegas deputados. A Sra. Deputada Sofia Antunes aqui chamou a atenção para a importância de considerarmos a colocação de uma temática ligada ao pilar dos direitos sociais. Parece-me... Já fica aqui para a nossa, digamos, consideração, para a nossa reflexão também, para o enquadramento depois no conjunto das propostas que aqui estão. Eu tinha feito um exercício também, antes de vir para a sessão, e é curioso que o exercício que fiz bate em quase tudo com as temáticas que foram colocadas. E tinha como reflexão, que agora também partilho com todos, a reflexão da organização destas conferências, por um lado, aquilo que tem que ver com a agenda estratégica da União Europeia, em termos daquilo que é mais, digamos, mais de médio e de longo prazo, digamos assim, e também daquilo que, sendo de médio e de longo prazo da União Europeia, mais tem interesse para o país. Como é que, também por forma a que nós também consigamos fazer uma reflexão sobre o modo como o país
deve
pode...
posicionar.
Exatamente. Se deve posicionar no conjunto desse framework, digamos assim, europeu. Tendo em conta essa breve reflexão que fiz... Há aqui um tema ou dois que não estão e que, do meu ponto de vista, seria interessante que pudessem estar. Um tem a ver com as questões com o desafio demográfico, porque eu acho que nós não podemos, a Europa não pode fugir desse desafio, porque ele não pode também... Lá está que nós podemos integrá-lo depois na questão das migrações, podemos ligá-lo um com o outro, porque o desafio demográfico articular-se-á com uma das vertentes, não apenas com essa, mas também com as políticas de natalidade, com as políticas, enfim... Mas, portanto, é uma área que devíamos ver como é que a enquadramos aqui, ou subsumimos-la, digamos, por exemplo, colocamos a questão, o desafio demográfico, e dentro do desafio demográfico trabalhamos as migrações.
Estudo é uma sociológico não é? E demográfico. Pronto. Da sociedade europeia.
Não, eu estava até a pedir há um bocadinho aqui à nossa assessora parlamentar, porque eu ando atrás de um documento que li há coisa de dois, talvez um ano e meio, dois anos, foi durante a pandemia, e havia um trabalho, julgo que era da Comissão, que era um trabalho de perspectiva para 2050. E tinha, de facto, aquilo que era a previsão das grandes dinâmicas demográficas, nomeadamente na Ásia, na África, na Europa e na América, e como estas dinâmicas iriam ter um impacto, digamos, estrutural, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, nas instituições europeias. E, portanto, eu diria que valia a pena este... Eu tenho, talvez, conseguido recuperar, já vi aqui vários, mas não sei onde é que eu vou encontrar. Tenho que fazer aqui uma espécie de arqueologia documental. Mas é um documento que vale a pena e é um tema que eu gostava de colocar à consideração. Um segundo tema tem a ver com a importância de podermos singularizar, estou a falar agora no plano político, de podermos singularizar o tema da coesão e do desenvolvimento regional. Porque a informação de que disponho é de que está a haver uma discussão no quadro europeu sobre o modo como se reformula a política de coesão. E assim sendo, se assim for... e dizem-me que sim, que é, mas vale a pena saber se é assim, valeria a pena nós colocarmos esse tema como um dos temas prioritários no debate, até talvez dos primeiros debates. Porquê? Porque vai ter que ver com a própria organização das pastas na Comissão. Porquê? Porque o que me dizem que está em causa é o seguinte, a possibilidade de adotar um mecanismo de recuperação e resiliência permanente, ou uma espécie de plano de recuperação e resiliência permanente, poderá exigir que financiamento que até aqui era direcionado para as políticas de coesão sirva para financiar uma parte desse mecanismo de recuperação e de resiliência. Só que, se assim for, isso pode colocar em causa, ou coloca em causa, no entender de quem está nas políticas de coesão, nomeadamente na Direção de Política Regional, que foi criada em 92 por altura do Tratado de Maastricht. E, portanto, isto coloca em causa toda uma estrutura e a evolução de uma estrutura que vem desde 1992. Eu diria que é um tema que valeria a pena, porque lá está, é um tema que, por exemplo, para a qual a comissária ainda, Elisa Ferreira, o Presidente do Comitê das Regiões, Vasco Cordeiro, que vai agora também, imagino que sair da função, mas eles e outros que possam sugerir, podiam estar aqui para nos dizer o que é que está em causa, o que é que está a ser debatido em Bruxelas, para esta matéria e se esse pelouro pode ou não cair, porque é uma das questões que se coloca. Se pode haver...
Está
a rumo sobre a questão do orçamento.
Sim, entra a Comissão de Defesa e sai esse.
Pronto, valeria a pena nós podermos, talvez, singularizar este tema. Depois, um outro, pronto, é a demografia, a coesão e o desenvolvimento regional. Já temos aqui o pilar dos direitos sociais. E a minha questão é esta. Tendo em conta a posição portuguesa e a nossa identidade histórica, digamos assim, se não seria de nós aqui colocarmos algo que relacionasse a Europa com a África? Ou, se quisermos, a Europa com os espaços de expansão, de relação especial, seja a Ibero-América, a América Latina, seja a África, tanto mais que depois temos aqui também a própria... a Assembleia Parlamentar Euromediterrânica, com o qual o próprio Parlamento tem diálogo com o Mediterrâneo, mas até também na lógica da relação com a África Central e que, no fundo, são onde Portugal também tem, digamos, uma relação. No fundo, essa ideia da complementaridade. Se quisermos, isto cabe no eixo da cooperação no âmbito da política externa europeia e a cooperação para o desenvolvimento. Porque, e lá está, isto também pode, nós podemos enquadrar esta abordagem no âmbito da abordagem das próprias migrações, do apoio, não é? Isto depois cose, não é? Umas coisas cosem umas com as outras, não é?
Do Mediterrâneo ao Atlântico.
É isso. Pronto, depois os nomes que eu tinha, também serão alguns nomes que aqui estão, a professora Carla Costa é uma das pessoas que eu tinha aqui pensado, o Paiás Maduro também tinha pensado, que era realmente um nome já aqui foi falado, o Tiago Moreira de Sá, que tem escrito, de facto, imensas coisas sobre a política externa portuguesa, sobre a política europeia, enfim, e tinha pensado também no Augusto Santos Silva, que teve responsabilidades, nomeadamente na presidência portuguesa, tem várias coisas agora em dia, a ler das últimas coisas que ele tem publicado, e é uma reflexão...
Façam essas sugestões todas primárias.
Lembrei-me dele também, lembrei-me também do Nuno Severiano Teixeira, que é claro, também alguém que... Já está.
O Nuno Severiano Teixeira foi
também.
O primeiro nome.
Foi o Nuno Severiano Teixeira. E depois, porque ele tem uma reflexão mais ligada à área económica, mas muito interessante, por isso é que na altura o nosso primeiro-ministro o convidou para coordenar aquela dimensão estratégica do PRR, o professor Costa e Silva, porque ele esteve na economia, mas de facto ele tem um pensamento muito integrado e global, e até muito a ver com a questão dos recursos naturais. Portanto, dentro do tema da autonomia estratégica da União Europeia, dentro da ótica de recursos naturais escassos ou raros...
Eu acho que até dentro deste tema do Pacto Ecológico Europeu, ele é interessante.
Eventualmente, pronto.
Tem um trajeto...
Sim, pronto. Presidente, foram algumas das reflexões que fiz,
né,
parece muito bem, portanto, tudo o que foi apresentado. São algumas ideias, sim. Apesar de tudo soltas, que enquadram e que encaixam aqui na proposta, e depois não deixaremos de ler com atenção, de refletir também um pouco mais, amadurecer e fazer chegar os nossos contributos.
Muito bem.
Só uma nota também. O que seria muito importante em todos os painéis, em todos os grupos de trabalho, estes grupos que foram referenciados pelo Sr. Deputado parecem muito importantes, também sejam incluídos, os grupos, o que devem de procurar e as sugestões de nomes é que sejam o mais... compreensivas, o mais holísticas possível. Para quê? Porque nós não estamos aqui, e eu acho que foi talvez uma das maiores perdas que a Academia em Portugal e na Europa e nos Estados Unidos tem tido, é que a investigação tem servido basicamente para confirmar ideologicamente aquilo que nós pensamos. E não pode ser. Se nós queremos salvar efetivamente esta Europa, se nós queremos salvar as democracias liberais, e acho que todos aqui partilhamos disto, nós temos que incluir no debate público e político todos. E por isso é que na elaboração dos painéis e nas sugestões dos nomes, aquilo que eu ia sugerir a todos aqui presentes era que tentassem ver a lógica dos equilíbrios. Ou seja, que houvesse presença da esquerda, da direita, do centro, de tudo, em todos os painéis. Porque só assim é que, efetivamente, nós incluímos todos e só assim é que nós podemos perceber como é que todos pensam efetivamente a Europa e os desafios que a Europa enfrenta.
Sr. Presidente, para dar-me licença que...
Há pouco começava a colocar as questões ambientais. Eu diria que talvez fosse os contributos mais... É muito difícil aquilo que eu vou dizer. Porque há hoje, de facto, anunciavam sequer a possibilidade de refletir, discutir as coisas. Pessoas ligadas também à área da ciência ligada aos recursos naturais, porque agora não precisa de dúvida.
Tal e qual, do lítio, exatamente.
Há recursos naturais que têm que ser,
efetivamente, têm que ser utilizados para que a União Europeia possa também progredir do ponto de vista da transição energética. Mas sabemos bem que a dificuldade que há muitas vezes é introduzir alguma racionalidade no debate sobre estes temas. E nada melhor que chamar os maiores cientistas nacionais que agem nestas áreas, nas faculdades de ciências da Universidade de Porto, da Universidade de Lisboa, porque há grandes cientistas nestas áreas que nos mostram como é que estes recursos podem ser utilizados, mantendo naturalmente a preservação do ambiente e a valorização ambiental, e até como podem contribuir para financiar projetos de natureza ambiental e de sustentabilidade ambiental. A outra era esta, tem a ver com o enraizamento das iniciativas, da iniciativa. Eu já percebi que o Sr. Presidente tinha o gosto de fazer a iniciativa cá no Parlamento, mas se nós pudéssemos ter depois um momento ou dois, ou três, quem diz...
Ir às pois, universidades.
É, se nós fôssemos ao país, ao Norte, Centro, Sul, porque isso também ajuda a trazer a sociedade civil para o Parlamento e a relacionarmos com a sociedade civil.
Acho que sim, com o apoio de uma Câmara...
Acho que sim.
Muito obrigado.
Acho muito bem. Essa ideia. Se nós quisermos, nós perspectivamos aqui 10 anos disto. A questão, porque há imensos tempo. E abordagens muito, muito distintas. No campo dos avanços e recuos, que são as derrotas da Europa e as vitórias da Europa. Nós tínhamos aí pano para mangas. Não é? Nós tínhamos pano para mangas. Nós, sobre a questão dos valores, eu com o Dr. Bruno Pinha tivemos a... Ele já o conhecia, não conhecia a personagem. Eu meti porque eu acho que vocês têm que conhecer o Comissário Sequinas. Porque é uma pessoa que fala e tem um cargo de grande responsabilidade, vice-presidente da Comissão Europeia, e consegue ser um iconoclasta muito atrativo a falar às pessoas. Eu tive essa experiência na Grécia por termos um dia, passámos um dia inteiro com ele, e nós precisamos desse debate, da autocrítica, de alguém que ponha, que também nos, de nos questionarmos, e não apenas de falarmos da Europa num sentido triunfalista, num sentido de quase eurocêntrico. Que é, por exemplo, numa conversa com a senhora embaixadora Sofia Moreira de Sousa, falávamos muito sobre esta questão e até do modo de vida europeu e de como é que os que são fora da Europa muitas das vezes reagem. Eu lembro-me quando fazia investigação em história e quando andava, quando trabalhava nessas áreas, que tantos livros de historiografia falava sempre sobre esta visão. Até ao século XX, uma visão altamente eurocêntrica do mundo e das coisas. Não é? Mas a verdade é que a Europa também perdeu imensa coisa. Não é? Hoje nós usamos telefones feitos na América e embalados ou montados na China, não só na Europa, mas o meu primeiro telefone era europeu. Todos se lembram da Nokia, do Ericsson, das televisões alemãs. E hoje está tudo na Coreia, em todo lado. Como é que as geografias da tecnologia mudaram? Como é que nós perdemos esse comboio? E que tipo de apostas é que nós temos que fazer na área da competitividade económica para recuperar? Essa é uma grande questão e é um desafio muito, muito emblemático. Eu, às vezes, quando penso nessa questão dos, por exemplo, dos investimentos empresariais na área militar ou na área da defesa, também no sentido de mostrar que estamos a fazer algum caminho, e podemos ainda aumentar esse caminho, seja nessa área, seja em noutras áreas. Mas, fundamentalmente, se isto já suscitou debate entre nós, vamos suscitar o debate entre outras comunidades e envolver o país. E esta fusão foi muito rápida entre temas, vá, tripartidos. Neste momento passámos Bruno Dias Pinheiro, Telmo Faria e Eliana Reis a um círculo maior. Agora, vossas excelências vão fazer o favor de fazer esta crítica, estas observações e este aperfeiçoamento. Tudo o que foi dito, eu tomei nota, mas se for dito por vocês, também mais pensado, um bocadinho mais amadurecido. Daqui a uns dias, eu pedi ao Dr. Gonçalo, eu peço sempre ao Dr. Gonçalo, à equipa, ao nosso staff, que eles nos ajudem e que eles participem como se eles fossem deputados. Eles têm a obrigação de pensar em Europa connosco, porque são pessoas com uma formação especializada, são todos inteligentes, têm uma capacidade de usar os recursos, a informação que lhes chega, e portanto têm que sentir-se a fazer parte deste processo. E a presença do Dr. Bruno Dias Pinheiro neste grupo também significa isso, significa isso. E portanto essa valorização que, aliás, nós ouvimos bem na reunião com os eurodeputados e na participação que o Dr. Bruno fez. E dito isto, vamos ao trabalho, vamos aperfeiçoar, vamos depois calendarizar as ideias de todos. Liliana dizia que eu sou aberto por natureza, isto não tem graça nenhuma ser feito por uma pessoa ou duas. Nós somos uma espécie de conselho editorial, uma curadoria que está aqui a desenhar caminhos e coisas, e portanto a minha intenção é apenas provocar reações. Também há uma outra lógica. Porque é que nós falamos da Europa sempre a reagir aos líderes europeus, aos temas, à agenda estratégica, etc.? Também podemos fazer isso e ter uma postura mais de, com mais iniciativa. Vamos nós propor uma coisa nova, vamos propor um outro ângulo de debate, um outro tema. Portanto, há aqui pano para mangas, mas vamos, de alguma maneira, parametrizar e depois, em função também da experiência, ir aperfeiçoando. Eu também vos vou colocando algumas questões, fruto do início desta discussão, mas o ideal seria, quando chegássemos a meados de setembro, fazermos então, prepararmos uma apresentação pública, mas já com um debate e com mais amadurecimento entre nós. Tá? Ficamos por aqui agora. Boas férias. Bem, ainda nos vemos amanhã, mas aqueles que eu não tiver a oportunidade de falar, eu desejo umas férias muito grandes. Quem quiser ir por Óbidos, quem quiser passar ao lado de Óbidos, tem que me visitar. São muito bem-vindos. Vocês sabem que eu, além da minha função de deputado, também cumpro funções de natureza empresarial, então em agosto estarei mais envolvido nessas questões e naturalmente sempre participando lá no meu círculo eleitoral, mas vossas excelências são muito bem-vindos ao meu círculo eleitoral e, portanto, desejo a todos umas boas férias e que nos possamos voltar a ver com este espírito que nos une aqui. Muito obrigado.
Boas férias.